Hi, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, the daily space industry podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's space.n2k.com.
Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube. E você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. Apertem os cintos e se preparem para mais uma viagem sem volta pelo fascinante mundo da astronomia. E no programa de hoje, vamos continuar falando dos gigantes congelados do Sistema Solar. O que vocês acham disso, hein? No programa anterior, nós vimos que existe a possibilidade de uma missão para Urano e Netuno lá nos anos 2030, aproveitando um alinhamento planetário. Hoje, nesse programa aqui, nós vamos ver que a NASA já pensa seriamente numa missão para Netuno e para o seu maior satélite Tritão. É a missão Trident. É um esquema diferente do que eu tratei no último programa. Eu vou explicando para vocês aqui no decorrer do cast, tá? Quais são as principais diferenças. Mas vamos embarcar mais uma vez numa viagem lá para os confins do Sistema Solar. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta aqui com mais uma edição do Horizonte de Eventos e nós vamos continuar falando dos fascinantes planetas gigantes congelados do Sistema Solar, Urano e Netuno. Olha só, muita coisa aconteceu, né? Eu postei aquele último programa aqui e entre aquele programa que eu postei lá, onde eu falava daquela missão, aproveitando o alinhamento planetário em 2030, e entre esse programa que eu tô gravando hoje para vocês, eu fiz um vídeo no meu canal, então passem lá no Space Today, lá no YouTube, onde eu falo sobre um experimento em laboratório que foi feito muito legal, mostrando que em Urano e Netuno realmente chove diamante. Tudo isso, junta com tudo que eu falei no outro programa e com o que vocês vão ver aqui agora, tornam esses planetas ainda mais interessantes, tá? Então, é assim, são dois planetas que são esquecidos, são distantes, a gente quase não vê nada deles, mas eles têm muita coisa a nos acrescentar. Bem, voltando a falar aqui de missões para as regiões distantes do nosso Sistema Solar, hoje eu vou contar para vocês a história da missão Trident. Não sei se vocês já ouviram falar na missão Trident. Ela é uma possível missão que pode ser feita para explorar Netuno e o seu maior satélite Tritão. Na verdade, ela é uma missão até mais para explorar Tritão do que Netuno, por isso que ela tem até esse nome de Trident. Bem, antes de falar nela, é bom a gente relembrar algo que eu falei no meu último programa, né? Que está ligado à questão financeira, né? Uma missão dessas para os confins aí do Sistema Solar, né? É sempre algo problemático. Mandar uma missão para um lugar muito longe assim, você precisa de uma grana violenta para fazer isso. Até eu comentei no último programa que a Agência Espacial Europeia poderia ajudar a NASA e aí poderia se tornar essa missão viável e tudo mais. Pois bem, A NASA, não sei se vocês sabem, ela possui diferentes programas, né? Programas onde ela vai desenvolvendo as suas missões. Um desses programas é chamado de Discovery Program. O que que é o Discovery Program? Ele é um programa que tem como fundamento construir missões de forma rápida e barata, voltada exclusivamente para estudos de ciência planetária, ou seja, ou descobrir exoplanetas, ou você explorar algum planeta do sistema solar, mas de forma barata e rápida, muitas vezes até mesmo aproveitando coisas que foram feitas em outras missões. No começo desse ano, no começo de 2020, a NASA anunciou que ela está considerando 4 missões dentro do Discovery Program. Duas delas são para estudar o planeta Vênus, uma é para estudar o satélite Io de Júpiter e a outra uma missão para estudar Netuno e o seu maior satélite Tritão. E essa aí é a missão Trident, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho de Tritão aqui e entender por que o interesse em mandar uma missão para explorar especificamente esse satélite. O que que esse satélite tem de tão interessante que ele chega a ser cogitado dentro de um programa da NASA para mandar uma sonda para tão longe assim no sistema solar. Então vamos bater um papinho sobre Tritão. Muito bem, então. Lá em 1989, né, a sonda Voyager 2 da NASA, ela passou por Netuno. Essa sonda, ela sobrevoou o planeta a uma distância de 5 mil quilômetros acima do seu polo norte. Então ela passou ali por Netuno e 5 horas depois ela fez a sua maior aproximação de Tritão, passando a cerca de 40 mil quilômetros de distância da superfície do satélite. Até uma coisa bem interessante sobre Tritão, as últimas imagens feitas pela Voyager 2 na história foram feitas desse satélite de Tritão, tá? Embora tenha sido breve, né, esse sobrevoo revelou aí que Tritão é um mundo congelado bizarro que orbita Netuno na direção oposta a todos os outros satélites naturais do Sistema Solar. Olha só, não bastasse, né, toda a problemática que a gente já tem ali com esses objetos, Tritão ainda tem isso. Aí não para por aí as bizarrices de Tritão, prestem atenção. Tritão é altamente inclinado com relação a Netuno, ele tem uma inclinação de 23 graus, e acredite-se que esse satélite, que tem 3 quartos do tamanho da nossa Lua, seja, na verdade, um objeto lá do cinturão de Kuiper que foi capturado por Netuno. Aquela região do Sistema Solar é muito complicada, Netuno às vezes chega ali bem perto, né? Passa bem perto do cinturão de Kuiper, e numa dessas aí ele pode ter capturado um objeto, ou Tritão foi um objeto que se desgarrou de lá e veio ser capturado por Tritão. Ou seja, quando isso aconteceu e como isso aconteceu, são questões aí que os cientistas planetários querem muito resolver, e a gente não sabe a resposta daqui, por isso que uma missão até lá ajudaria nisso. Bem, a sonda Voyager 2, ela descobriu que Tritão tem uma atmosfera e uma ionosfera, que a gente chama, que é uma região preenchida com partículas carregadas. A ionosfera de Tritão, para vocês terem uma ideia, é 10 vezes mais ativa do que qualquer outro satélite do Sistema Solar. Então, Tritão é realmente um satélite muito interessante. Isso aí é surpreendente, tudo isso aí é muito surpreendente quando a gente fala do satélite Tritão, né? Todas essas bizarrices, vamos dizer assim, né? É muito surpreendente porque Tritão está muito longe do Sol. Então, como que ele pode ter uma ionosfera desse jeito, né? Isso significa que alguma outra fonte de energia precisa estar gerando essas partículas. E é aí que começam a ficar as coisas bem interessantes, tá? Tritão parece ter um clima dinâmico. Ele tem uma nevasca constante de moléculas orgânicas, como o nitrogênio, que precipita na superfície do satélite e vai se empilhando, formando ali grandes desfiladeiros e grandes geleiras. Olha só que coisa interessante. A temperatura média de Tritão é de menos 235 graus Celsius, o que significa que o nitrogênio atmosférico que cai ali na sua superfície está congelado. Imagina, você tem uma temperatura aí para congelar o nitrogênio. Outra coisa interessante sobre Tritão, ele possui uma calota polar sul contendo gelo de metano, ou seja, aí tem bastante elemento químico interessante. Mas o mais fascinante que a sonda Voyager 2 descobriu sobre Tritão foram pistas, foram ali imagens que revelaram algum indício de que o satélite possui geysers, assim como Europa e Encélado. Provavelmente todo mundo aqui conhece Encélado, né, de Saturno, que tem aquelas plumas de vapor d'água, e Europa provavelmente tem também, embora a gente não tenha visto diretamente essas plumas, existem ali boas pistas, bons indícios que elas existam. E Tritão pode ter também. Olha só que sensacional. E aí vem a pergunta, né? Porque Encélado a gente sabe que ele tem um oceano líquido. Europa também tem um oceano líquido. Será que Tritão tem um oceano líquido circundado ali por uma espessa camada de gelo? Fica aí outra pergunta. E esses mundos congelados aí, igual Tritão, se Tritão veio ali realmente do cinturão de Kuiper, será que esses mundos aí parecidos com Tritão, eles estão espalhados por todo o resto do sistema solar? Olha quanta pergunta interessante que tem para a gente responder só analisando um satélite, tá? Tritão sempre teve um oceano líquido? Ou será que ele se formou depois que o satélite foi capturado por Netuno? E devido ali às forças de maré, né, atração gravitacional de Netuno, liquefez ali o seu interior e criou o seu oceano. Com essas e muitas outras perguntas, é natural a gente pensar em enviar uma missão para explorar Tritão e Netuno. E essa que é a ideia da missão, né, e essa que é uma ideia do Discovery Program, tá bom? Vamos entender um pouco, então, o que a NASA está considerando para esse programa. Para quem nunca ouviu falar nesse programa, eu vou mostrar aqui, vou falar algumas missões importantes que já fizeram parte do Discovery Program e as próximas missões que já estão aprovadas e falar um pouquinho dessa nova rodada para todos vocês. Então, em janeiro de 2020, né, a NASA anunciou que está considerando um novo conjunto de missões dentro do Discover Program. O que foi anunciado em janeiro de 2020 inclui duas missões para Vênus, chamadas Veritas e Da Vinci Plus. Tá? Caso essas missões sejam escolhidas, elas vão mapear a superfície e a atmosfera de Vênus com um detalhe nunca antes visto na vida, tá? Então é uma missões aí muito importantes. Vênus sempre está assim no topo ali para ter uma missão para lá, para entender melhor o planeta. Embora ele seja um mundo terrível, 480 graus Celsius, pressão atmosférica 90 vezes maior que a Terra, desde a tese do Carl Sagan lá na década de 70, a ideia é que possa existir vida ou que ela possa se desenvolver nas nuvens de Vênus, porque nas nuvens de Vênus existem ali determinados níveis onde a temperatura e a pressão é muito parecida com o que a gente tem aqui na Terra. Então, nada mais natural do que a vida se desenvolvesse ali. O Carl Sagan, para quem não sabe, a tese de doutorado dele foi sobre isso, e ele imaginava e ele pensava em pulverizar as nuvens de Vênus com moléculas, com micro-organismos, para ver se eles sobreviveriam. E outra coisa, até níveis das nuvens de Júpiter, o próprio Carl Sagan imaginou que poderia ter um tipo de vida ou que a vida poderia se desenvolver. Então, Vênus é um planeta muito legal, por isso que das quatro missões do programa do Discovery Program, duas são para Vênus, tá? Uma outra missão que está sendo considerada pela NASA nesse programa é a missão chamada IVO. Essa missão teria como objetivo investigar em detalhes Io. Io é o satélite de Júpiter repleto de vulcões e é considerado aí o mundo mais ativo em todo o sistema solar. Todo mundo aqui já deve ter ou visto uma imagem ou ouvido falar de Io, né, que é aquele mundo cheio de vulcões. São vulcões ali basicamente de enxofre, né, que expulsa enxofre. Mas é muito ativo, brilha muito, porque Io está muito perto de Júpiter, ele sofre muito com essa atração, com o próprio campo magnético de Júpiter, né? Então, o que causa, como que são as forças ali que atuam para gerar esses vulcões, são perguntas que os cientistas planetários querem resolver, né? Essa missão aí, a IVO, ela faria sobrevoos bem próximos de Io, que ajudaria os cientistas a entender como esse magma aí é gerado pela força de maré de Júpiter. Certamente, seria maravilhoso a gente ver em alta resolução imagens dos vulcões de Io, né? Isso aí, qualquer um. Olha a dificuldade, né, que esses caras que vão escolher qual a missão, olha a dificuldade que eles têm. Duas missões para Vênus, onde desde a década de 70 tem esse papo de ter vida nas nuvens, que as nuvens podem desenvolver vida. Será que Vênus é ativo? Será que tem vulcão ativo em Vênus ainda? Será que tem tectônica e tudo mais? Outra, a IVO, para estudar Io, um mundo ali repleto de vulcões, o mundo mais ativo do sistema solar. E, por fim, a quarta missão, que seria a Trident, a missão para Tritão e para Netuno, que também é fascinante, né? Todas elas, né? Então, se você pensar assim, as quatro missões são sensacionais. Lá no meu canal no YouTube, quando lançou esse programa aí, o Discovery Program, eu fiz um vídeo falando um pouquinho das missões, mas bem por cima mesmo, tá? Agora, em junho de 2020, a NASA deu mais detalhes sobre a missão Trident. Ela lançou ali um release onde ela falou um pouquinho mais sobre a missão Trident, e é sobre isso que eu vou conversar agora com vocês, explicar um pouco melhor o que seria essa missão Trident. Será que ela tem chance de ganhar essa disputa com essas outras missões? Então vamos entender melhor a missão Trident para Tritão e Netuno. Bem, para começar, vamos falar aqui sobre o nome da missão, né? Diferente da maior parte das missões espaciais, então todas as missões, tá? Elas têm...
We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
You will fail. So what? Everybody does. But your gym, your watch, your abs, they pretend you won't. So when you miss a day, eat the pancakes. Give up on a workout? You failed. Seriously? What the hell? We're BODi. We've been a part of that too, but not anymore. At BODi, we're rejecting perfection and embracing reality. Not in a Pizza Monday kind of way. In a loving your whole life kind of way. In a, this workout is fun, and it's okay if I take a week off kind of way. In a, I'm eating healthy, and it's okay if I eat what I want today kind of way. In a, I like myself no matter what kind of way. Yeah, you will fail. We all will. But we're not gonna let that be the end. See that? We're already making progress. So let's keep going. We are BODi. Start your free trial at BODi.com. That's BODi.com.
Elas têm nomes que a gente chama que são acrônimos, né? Ou que são siglas que são juntadas ali para dar algum significado. Por exemplo, uma missão famosa é a missão Messenger, né? A Messenger é a missão que explorou Mercúrio. Se você juntar as letras, aquilo ali não é o nome da missão. O nome da missão é Mercury, papapá, papapá, tem todo um significado. Mas Messenger tem um significado para Mercúrio, que é o planeta mensageiro e tudo mais, que vem lá da mitologia. E se você for olhando, todas as missões, elas têm essa situação que a gente chama de acrônimo, tá? Ou seja, o nome dela tem algum significado. A Trident não. A Trident não tem acrônimo nenhum. Ela está totalmente relacionada com a mitologia, com o deus grego Poseidon, que na mitologia romana é o deus romano Netuno. E Netuno é conhecido por segurar uma lança, que tem três pontas, E essa lança é chamada de tridente, ou, em inglês, de trident. Por isso que essa missão vai ter esse nome, porque é uma missão para explorar Netuno, então nada melhor do que ela levar o nome da lança do deus Netuno, beleza? E explicado o nome da missão, vamos falar um pouco dos objetivos dela, tá? A missão, ela terá basicamente três grandes objetivos. Então vamos lá. O primeiro, o primeiro objetivo dela vai ser mapear o satélite Tritão, buscando evidências da presença de água em todas as formas possíveis e imagináveis. Ou seja, um oceano de gelo na subsuperfície, montanhas de gelo, plumas de vapor d'água expelida por geyser, ou seja, qualquer tipo de água que estiver saindo, que estiver presente em Tritão. Esse é o primeiro objetivo da missão Trident. O segundo objetivo da missão será mapear cerca de 60% da superfície de Tritão. Lembrando que a Voyager 2 fez um sobrevoo e observou uma porção bem pequena do satélite. Então a Trident já iria mapear 60% da superfície de Tritão. E o terceiro objetivo seria ajudar a entender, né, como que Tritão pode ser um mundo ativo. Mesmo com seus 4,6 bilhões de anos de idade, assim como quase tudo no Sistema Solar, né, a idade do Sistema Solar, a superfície de Tritão está em constante mudança. Ela é renovada o tempo todo, ela sofre toda uma renovação, um reshaping que a gente fala. E isso é muito interessante. Quando a sonda Voyager 2 passou por lá em 89, ela observou poucas crateras. O que que isso indica quando a gente estuda objetos no Sistema Solar, objetos que não têm ali grandes mudanças? Quando você tem pouca cratera, quer dizer que a superfície que você está observando, ela é muito nova, ela é muito jovem. E os pesquisadores estimaram ali a idade da superfície de Tritão em menos de 10 milhões de anos, ou seja, é muito novo em termos geológicos, em termos astronômicos, tá? Ao observar Tritão de perto, será possível responder questões não só sobre o satélite, mas também sobre os objetos do cinturão de Kuiper em geral, porque se Tritão foi capturado do cinturão de Kuiper, quer dizer que lá no cinturão de Kuiper devem ter mais objetos parecidos com Tritão. Então a gente começa a entender, lembrando que lá no cinturão de Kuiper é que estão os restos do Sistema Solar. E isso ajuda a gente a entender também a própria origem e formação do Sistema Solar, tá? Então é muito importante, é muito legal tudo isso e a Trident pode fazer isso. Então a gente já sabe o nome, a gente já sabe os objetivos, então vamos falar agora um pouco sobre como a missão será realizada e também falar um pouco sobre o programa Discovery, né? O Discovery Program da NASA. Muito bem, então. Caso seja escolhida, a missão Trident será uma missão do Discovery Program, como eu estou falando desde o começo aqui para vocês, tá? Essas missões são missões de rápido desenvolvimento. Lembra que no programa passado eu falei que uma missão leva ali cerca de 10 anos para ser, desde a aprovação até ela ser desenvolvida. Aquilo lá são missões específicas de grande porte e tudo mais. Dentro do Discovery Program, não. A ideia do Discovery Program é o desenvolvimento rápido de tudo isso. Então, são missões de baixo custo, desenvolvidas rapidamente para estudar objetos do Sistema Solar. Você certamente já conhece algumas delas. Eu vou fazer uma listinha aqui de algumas das missões que participaram desse Discovery Program, que estão ativas e que já foram até aprovadas, tá? E que já passaram. Por exemplo, uma que está ativa hoje. Vou falar de duas que estão ativas. Uma é a LRO, que é a Lunar Reconnaissance Orbiter, que é a sonda que faz as imagens de mais alta resolução da Lua que a gente tem até hoje. Então essa missão está ativa, ela é uma missão do Discovery Program. A outra missão, a Mars InSight, quem não conhece, né, a InSight da NASA, que está lá estudando Marte, registrando sismos e tudo mais, e a InSight, aquela sonda, aquele lander ali, ele vem de outras sondas passadas que foram meio juntadas ali, fizeram meio que um Frankenstein para desenvolver ela, tá? Então, a Mars InSight é isso aí. Vou falar de algumas missões que já passaram. Uma que pouca gente deve conhecer é a chamada Stardust, a missão que coletou amostras de um cometa. Ela soltou um bólido, o bólido bateu no cometa, levantou a poeira e ela foi lá e coletou as amostras. Uma famosa, que eu já falei aqui nesse cast, é a Messenger. É a missão que explorou Mercúrio em detalhe, ficou na órbita de Mercúrio, fez imagens de alta resolução e tudo mais. Outra importantíssima, a missão Dawn, que visitou os dois maiores objetos do cinturão de asteroides, Vesta e Ceres. Uma missão assim sensacional, ela ficou na órbita de Vesta, depois ela ligou o motor dela e foi até Ceres. A Kepler, né? Quem não conhece a missão Kepler, que descobriu aí milhares de exoplanetas, que popularizou esse lance de exoplanetas, então a Kepler também foi dentro desse programa, dentro do Discovery Program. Então, tem muita missão aí que vocês conhecem, né? Atualmente, a NASA já tem duas missões, tá, para o Discovery Program. Uma delas é a Lucy, que vai explorar os asteroides troianos na órbita de Júpiter. Ela já está aprovada, já está sendo desenvolvida e tudo mais. E a outra é a Psyche, que vai explorar o asteroide metálico, que tem esse mesmo nome, Psyche. É um asteroide totalmente feito de metal. É até o asteroide que vira e mexe, aparece na mídia, um pouco de forma errada, mas ele aparece, que o pessoal fala que é o asteroide que vale não sei quantos trilhões de dólares, que ele resolveria toda a pobreza do mundo e tudo mais e tal. Então, essa missão vai explorar esse asteroide, tá bom? Então, como que seria no caso da Trident? Caso ela seja escolhida, a Trident será lançada em outubro de 2025. E aí, aqui que eu vou ter que começar a fazer uns paralelos com o cast passado, vocês vão falar que eu tô doido, né? Porque eu falei lá 2030. Lembre-se que lá é uma outra situação. Lá eu tenho uma missão feita especificamente para isso, não é dentro desse programa de missões rápidas e tudo mais, seria uma missão desenvolvida totalmente de forma diferente. Um outro ponto muito importante no outro, lá, no outro cast que eu falei, boa parte daquilo que eu falei são missões para ficar na órbita dos objetos. Aqui não. A missão Trident, ela não vai ficar na órbita, tá? Ela vai sobrevoar também, só que de forma diferente, um sobrevoo que vai demorar ali cerca de 13 dias, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar disso aí. Mas olha só. Então, ela seria lançada em outubro de 2025. Lembra aquele alinhamento de 2030? Em outubro de 2025 tem um alinhamento entre a Terra e Júpiter. Por quê? Porque isso vai ajudar a sonda a acelerar, ela vai ganhar aquela assistência gravitacional e ela vai chegar mais rápido lá em Netuno e Tritão. Existe uma data de backup em 2026, onde vai ter essa mesma oportunidade, e depois em 2030, onde vai ter essa oportunidade de novo. Então, esses alinhamentos eles vão ocorrendo. O problema é que fazer uma missão específica para 2025, fora desse programa aqui que eu estou explicando para vocês, não vai dar, em 5 anos não dá para fazer, mas a missão do Discovery Program dá, tá bom? A viagem para Tritão, ela levaria 13 anos e a sonda chegaria lá em 2038. Essa é a ideia, ou seja, se ela for lançada em 2025, ela chega lá em 2038, se for em 2026, em 2039. Por aí vai, você pode ir fazendo as contas aí, tá? Como eu falei, a sonda não vai entrar na órbita nem de Netuno nem de Tritão. Ela fará um sobrevoo. Na verdade, a sua missão mesmo vai durar cerca de 13 dias, quando ela vai poder obter as imagens próximas e de alta resolução, tanto de Netuno como de Tritão, antes de ir seguir para o cinturão de Kuiper. Durante o sobrevoo, o planejamento é que a sonda passe apenas 500 km de distância da superfície de Tritão, o que é 80 vezes mais próximo que a Voyager 2 passou em 89. Ela voará através da atmosfera do satélite, medindo as partículas diretamente, ou seja, vai passar na atmosfera de Tritão, tá? E passará perto o suficiente da superfície para fazer mapas detalhados do campo magnético também do satélite. Então ela vai fazer isso, vão ser 13 dias que ela vai conseguir percorrer boa parte do satélite e depois vai embora, tá? O sobrevoo, tudo isso está sendo planejado, né? Será feito através da sombra de Tritão, porque assim você vai poder ver a atmosfera do satélite contra o Sol. É aquela imagem famosa que a gente tem de Plutão, quando a New Horizons estava deixando Plutão, ela meio que virou, né, a câmera dela e fez aquela imagem contra a luz, e aí a gente consegue ver as camadas atmosféricas de Plutão. E estão pensando em fazer exatamente a mesma coisa aqui, tá? Bem, até o momento, a gente não sabe qual missão será selecionada, se é a Veritas, se é a Da Vinci Plus, se é a Ivo, se é a Trident. Duas delas serão escolhidas. Lembra que tem duas já escolhidas, que é a Lucy e a Psyche, e agora nessa rodada, duas novas serão escolhidas, e essa escolha vai acontecer em meados de 2021, tá? Então é em 2021 que nós vamos ter a escolha da missão. Daqui um ano, mais ou menos, é que nós vamos ter a escolha de qual missão, quais as duas missões, né, as finalistas aí desse Discovery Program, tá? Eu, sinceramente, não queria estar na pele dos cientistas que vão participar dessa escolha, porque, como eu já falei para vocês, né, todas as missões aqui são espetaculares, todas elas são missões assim que realmente merecem serem escolhidas, né? Então, qual a gente escolhe? É muito complicado, tá? No momento, só nos resta aguardar e torcer. E já pode escolher o seu lado aí, que missão que você quer, que missão que você acha que deve ser escolhida entre as quatro, né? Nesses dois casts aqui que eu trouxe para você, eu tentei mostrar como os planetas e como o ambiente ali nos confins do Sistema Solar são situações realmente impressionantes e que merecem ser estudadas em detalhe, além de representar uma grande lacuna no nosso entendimento sobre o Sistema Solar. Como eu falo para vocês, são planetas que não foram muito bem estudados, então você precisa preencher esse conhecimento aí. Será que eu estou torcendo de alguma forma para Trident? Será que eu estou torcendo para visitar os gigantes congelados? Talvez um pouco, tá? Mas eu não quero influenciar vocês, não. Deixem aí para qual missão vai a torcida de vocês. Vamos aguardar ansiosamente essa escolha. Não vai ser uma escolha fácil e eu espero que daqui um ano, mais ou menos, eu possa trazer um outro cast aqui. Eu trago, independente da missão que foi escolhida, eu vou trazer aqui para conversar com vocês sobre qual foi. Será que é a Veritas, da 20 Plus, a Ivo ou a Trident? Qual dessas quatro? Quais as duas que a NASA vai selecionar? Vai ser muito legal de qualquer jeito. Mas fica aqui minha pequena torcida para a Trident e para explorar Netuno e Tritão, que realmente é um mundo sensacional. Uma outra coisa que eu acabei não falando aqui, mas é que Tritão tem criovulcões também, então ele tem vulcões que expelem um tipo de gelo também. Então, ou seja, é um mundo assim sensacional e que vale muito a pena ser estudado e ser explorado em detalhe. Diga aí nos comentários, tá? Comentem aí ou nas redes sociais, onde for, para qual missão que você está torcendo. Muito bem, então, queridos ouvintes, vamos chegando ao fim aqui de mais uma edição do Horizonte de Eventos, tá? Espero que vocês tenham gostado desse programa, espero que vocês tenham gostado aí, falado um pouquinho mais da missão Trident, tenham conhecido um pouco mais sobre o Discovery Program da NASA, esse programa aí realmente sensacional, onde são desenvolvidas naves de forma rápida e barata para explorar o Sistema Solar. Se você gostou, comentem aí e podem continuar conversando comigo aí nas redes sociais. Vocês me encontram no Twitter e no Instagram com o @SpaceToday1. Além disso, você pode me encontrar no Facebook, o Space Today tem grupo, tem página também para você seguir. Pode entrar lá, tem postagem todo dia, fico postando coisa o dia inteiro, tem post, tem tudo mais. Tem o blog também, spacetoday.com.br. E o canal no YouTube, né, o Space Today TV. Então, onde você procurar aí, se você digitar Space Today aí no Google da vida, você vai me encontrar de qualquer forma e a gente pode continuar conversando. Caso você queira algo mais específico, pode entrar em contato por e-mail, manda aí spatialdaysite@gmail.com. O legal é a gente continuar esse papo e aqui no caso desse programa específico, né, saber de vocês aí para qual missão vocês estão torcendo. Será que tem uma torcida? Será que eu vou influenciar vocês positivamente para torcer para Trident? Vamos ver então. Comentem aí que vai ser muito legal. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo disponível de vocês para ouvir aqui uma palavra da ciência. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço a todos. Ad Astra et Ultra.
Cortes, edição de podcast.